Bom dia, doutor.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia, Kevin. Bom dia a toda a equipe da CBN Amazônia Notícias.
A gente pergunta primeiro, o que é uma síndrome respiratória aguda grave?
Bom, então, Vitória, a síndrome respiratória aguda grave, ela, como toda síndrome, ela abrange um conjunto de sinais e sintomas, né, que abrangem principalmente as vias respiratórias, mas pode acometer outros órgãos também, e que envolve vários vírus que circulam comumente nessa época do ano, não só aqui no nosso estado, mas como em todo o resto do país.
Esse tipo de síndrome, ela afeta mais crianças? A gente costuma ver nos jornais, nas notícias, que muitas crianças são afetadas. Explica um pouco mais pra gente.
Então, o que mais preocupa a gente, principalmente, são os lactentes, e mais ainda os lactentes jovens, né? Lactente é a faixa etária que compreende desde o nascimento até os 2 anos de idade, e jovem, principalmente, os primeiros 6 meses de vida. Né? Eles têm uma característica da via respiratória, na anatomia propriamente dita, que torna todos os bebês mais propensos a desenvolverem formas graves dessa síndrome. Dos vírus que mais atingem a gente e essa faixa etária, o principal é o vírus sensicial respiratório, que causa a famosa, né, a famigerada bronquiolite. E a bronquiolite, ela preocupa porque ela começa como um quadro simples, né, parecendo um resfriado. Então, o quadro inicial é até, muitas vezes, impossível de você distinguir de um resfriado comum, porque a febre é baixa, a criança está num estado geral bom, ela apresenta aquele corrimento nasal que nós chamamos de coriza, geralmente é transparente, né, e uma tossezinha sem graça até, né, uma tosse seca, inicialmente, que pode se tornar mais produtiva, ou seja, úmida, secretiva, né. E tende a piorar com o passar dos dias. Então, 3, 4 dias, a tendência dessa infecção é começar a comprometer as vias aéreas inferiores, ou seja, os brônquios e os bronquíolos. E aí aumenta muito a secreção na árvore respiratória. E a tendência é a criança evoluir com cansaço. Lembrando que traqueias e brônquios nessa faixa etária são muito estreitos, né? Eles são pequenininhos. E qualquer secreção pode atrapalhar a passagem diária, a criança fica bastante cansada. Então, é muito importante que os pais saibam distinguir, ou seja, aprendam, olhem bastante para a respiração do bebê e tentem diferenciar o que é, de fato, o cansaço, por que está comprometendo as vias aéreas inferiores, ou se é um cansaço mais do nariz que está entupido, porque é uma característica da bronquiolite, como eu falei, é o começo muito parecido com o resfriado comum. Então, o nariz entope, escorre, a criança fica respirando pela boca. E muitos pais confundem. E algumas medidas básicas que podem ser tomadas em casa, né, até antes mesmo de consultar com o médico, que é importante, fazer a limpeza do nariz com soro fisiológico, né, não precisa ser aquela lavagem forte, pode ser instilar soro fisiológico em pequenas quantidades, várias vezes por dia, para não deixar que o nariz fique entupido. E a nebulização com soro fisiológico também, que pode ajudar a fluidificar as secreções das vias aéreas superiores e inferiores. A importância da nebulização é porque ela cria micropartículas que conseguem atingir as partes mais distais, as menores partes do sistema respiratório, ou seja, dos pulmões, que são os bronquíolos, por isso que vem o nome bronquiolite, né? E facilitar a expectoração. A nebulização acaba fluidificando o catarro e a criança acaba expectorando. É importante também lembrar que muitos pais ficam perguntando pro xarope, né? Ah, e o xarope para tosse? Bem, tosse é um sintoma. A tosse não é um diagnóstico. Então, ela faz parte de um conjunto, né? Eu falei, a síndrome, o que que é? Um conjunto de sinais e sintomas que compreendem essa doença, essa entidade, vamos dizer assim, porque ela é mais do que uma doença. Uma síndrome, ela abrange, na verdade, várias doenças causadas por vírus diferentes, mas com sintomas semelhantes. E passa a ser grave, né? Porque síndrome respiratória aguda, grave. Aguda porque ela é repentina, ela aparece do nada, né? Como um resfriado, como uma gripe. E grave porque progressivamente vai comprometendo as vias respiratórias inferiores, ou seja, pulmões, brônquios, bronquíolos, e a criança vai evoluindo com cansaço, fadiga respiratória, até um ponto em que ela precisa de suporte. Muitas vezes precisa de suporte de oxigênio, fica internada no hospital para receber um aporte de oxigênio, já que está com dificuldade de passar o ar. Então, a gente precisa aumentar a concentração de oxigênio nesse pequeno fluxo que consegue passar nas vias aéreas, né, para diminuir o esforço respiratório. E, infelizmente, alguns casos acabam evoluindo para intubação orotraqueal, acabam, né, necessitando de ventilação mecânica. e suporte de vida intensiva que a gente oferece em UTI, né? UTI pediátrica ou neonatal, se for bebezinho, até 28 dias de vida.
O senhor destacou os principais sintomas. É, a gente tem uma dúvida, existe uma diferença entre sinais e sintomas da doença que a gente possa identificar melhor?
Olha, os sinais que a gente mais observa, né, é a obstrução nasal, ronco, né? A gente consegue observar aquela vibração que eu falo que é grave, é diferente do sibilo, né? Mas os roncos, geralmente, eles vêm de obstrução do nariz, né? Das narinas, das vias aéreas superiores. Quando a gente ouve sibilo, que é aquele som agudo, parece um gato miando, bem fininho, aí porque já está comprometendo as vias aéreas inferiores, né? É um pouco mais importante. Então, os pais repararem, né, na respiração, principalmente, eu falo para tirar a camiseta e observar as costelas, né? Se ele está fazendo força para soltar o ar, né? Se o bebê faz força e tem dificuldade. Às vezes a respiração pode não estar rápida, mas ela pode estar dificultosa. Você vê as costelas aparecendo como não habitualmente aparece. E sintomas são aqueles que, na verdade, a gente sente, né? Sintoma vem do que a gente sente. E é difícil porque são bebês, então eles não falam com a gente. Mas geralmente gera mal-estar, pode gerar dor no corpo, dor de cabeça, como todo vírus respiratório que compromete a gente nessa época do ano. Lembrando que eu falei aqui da bronquiolite, que ela é causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, mas outros vírus podem participar, não é só o vírus sincicial. Então, influenza, que causa gripe, o para-influenza, o antigo coronavírus, né? Ainda não há relato aí de que o novo coronavírus seja um agente causador da bronquiolite, mas ele pode estar envolvido sim, né, na gênese da doença. E outros vírus menos comuns, assim, como rinovírus, adenovírus, e nomes mais difíceis aí, não cabe nem a gente ficar falando muito aqui. Mas, na verdade, o tratamento, ele é voltado para o conjunto de sinais e sintomas, né, para síndrome. Então, não existe nenhum medicamento milagroso, a gente dá o suporte, né, de oxigênio quando necessário, nebuliza bastante, desobstrui as narinas para que a criança consiga, porque o bebê consiga respirar bem pelo nariz, né, e lembrando que deixar o nariz desentupido é importante, porque o nariz tem uma função que a gente muitas vezes esquece, que é filtrar, aquecer e umidificar o ar. Uma vez que o nariz esteja entupido, parece bobo, né? A gente fala, pinga soro no nariz. Ninguém dá valor a isso, né? A gente fica buscando xarope e esquece que o nariz tem essa função de filtro. E quando fica entupido e a criança respira pela boca, ela respira então um ar sujo, seco e frio. E isso irrita ainda mais os brônquios, bronquíolos, pode causar mais secreção, mais reatividade nas vias aéreas, mais cansaço, mais esforço respiratório.
Doutor, para a gente finalizar, o que que os pais devem fazer? E também destaca para a gente a importância da vacinação.
Pois é, são várias medidas que, tomadas em conjunto, ajudam a proteger o bebê. Então, primeiro, tentar deixar em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, né? Lembrar que, através do leite materno, a gente tem diversas substâncias aí que previnem contra doenças mais graves. A gente vê que a mortalidade é menor nas crianças, nos bebês que fazem aleitamento materno exclusivo. A vacinação da mãe e do bebê, lembrando que alguns anticorpos que a mãe produz podem passar pelo leite materno também. Tirar da cabeça essa coisa de que, eu não me vacino contra a gripe porque eu acabo pegando gripe do mesmo jeito, ou eu desenvolvo a gripe quando eu vacino. Não existe isso, né? Isso é boato, tá? Se você tomou eventualmente a vacina da gripe e gripou, foi coincidência, porque a vacina, ela não é impossível você desenvolver a gripe pela vacina, porque nós não estamos falando de vírus atenuado. Alimentação adequada, né, para os lactentes que não estão em aleitamento materno exclusivo. Então, as vacinas do calendário, elas protegem sim. Então, vacinar contra o Covid é bom, contra a gripe também é muito bom. Se você pegou a gripe, não é motivo para você não vacinar. Por quê? Porque a gente tem aí pelo menos 5 sorotipos diferentes da gripe, e se você adoeceu, você adoeceu por um deles, ainda tem outros 4 para você se proteger. A mesma coisa como a dengue, né? A dengue, a gente tem 4 tipos diferentes, a dengue 1, 2, 3 e 4, né? E você pode pegar um e depois pegar o outro. Então, quando vier a vacina da dengue, eu estou esperando aí, porque isso vai ajudar bastante a nossa população, e torcendo para que chegue da malária também.
A gente está abençoso. Doutor Guilherme Politi, muito obrigado por participar aqui com a gente no Jornal da Manhã e esclarecer todas essas dúvidas.
Obrigado, Vitória. Obrigado a toda a equipe da CBN. É sempre um prazer estar aqui e estou à disposição.